Olá, bem-vindos ao Pequeno Ecrã. Esta é a nossa última emissão deste ano, mas não vamos desperdiçar o nosso tempo de antena. Por isso, trazemos-te uma série de séries que irão despertar o teu interesse e ajudar-te a passar o tempo durante as férias. Antes de falarmos delas, damos-te a conhecer as novidades mais recentes com as notícias apresentadas pelo João Malheiro e pela Lívia Spencer.
Oh, so.
Cristiano Ronaldo vai aventurar-se no mundo das séries. O jogador português de futebol confirmou recentemente que vai ser produtor para uma série do Facebook Watch, a plataforma de streaming do Facebook. A história vai retratar as jovens norte-americanas que jogam futebol e unem a sua comunidade através do desporto. A série promete abordar temas quentes da sociedade norte-americana, como a diferença étnica, o racismo, a sexualidade e ainda a evolução dos adolescentes enquanto praticam desportos de alta competição.
Quanto à série The Punisher, um set de vídeo confirma o retorno de Billy Russo, que voltará para atormentar o Vingador na segunda temporada do programa da Marvel Netflix. John Bernthal's Punisher tornou-se rapidamente o protagonista mais assassino da Marvel, de um personagem favorito dos fãs no lado da TV do Marvel Cinematic Universe.
A Netflix adquiriu os direitos de exibição de alguns filmes e séries do lendário grupo britânico Monty Python. Alguns dos títulos comprados pela plataforma são os clássicos filmes Monty Python e Em Busca do Cálice Sagrado, A Vida de Brian, para além de alguns episódios da série Monty Python's Flying Circus. A série estará disponível já a partir de maio para o catálogo da Netflix, mas apenas em alguns territórios, como o Reino Unido e o Canadá. Porém, no final de 2018, também estarão disponíveis nos Estados Unidos. Ainda não há notícias sobre a disponibilidade para outras regiões.
Gotham pode ter apenas mais uma temporada, mas parece que a equipa criativa da série está a fazer tudo para dar aos fãs uma história de origem do Batman que eles não apenas reconhecerão, mas também apreciarão. Não só a série começou a adaptar o arco da história de No Man's Land a partir de bandas desenhadas do Batman, mas também há planos para adaptar a parte do Batman Zero Year para a série também.
O comediante britânico Ricky Gervais vai ter uma nova série original para a Netflix. O nome será Afterlife e terá 6 episódios de meia hora cada. Este novo projeto contará a história de Tony, um homem que tem uma vida perfeita ao lado da sua esposa. No entanto, de forma repentina, a sua companheira morre e tudo muda. Tony, depois de pensar em suicidar-se, decide viver tempo suficiente para punir tudo e todos que fizeram mal ao longo da sua vida. É nesta comédia negra que o britânico pretende conquistar mais uma vez as audiências da Netflix.
Marvelous Mr. Maisel continua a ser uma aposta da Amazon Studios. Devido à aclamação da crítica e elogios da temporada de premiações, antes da estreia da segunda temporada, a série de comédia já foi escolhida para uma terceira parcela.
Spoilers!
Olá, eu sou a Adriana e na review de hoje venho-vos falar de Brooklyn Nine-Nine. Apenas na sua quinta temporada, a série já alcançou o status de comédia de culto e é uma grande favorita dos espectadores por todo o mundo. Isso notou-se principalmente no dia 10 deste mês, quando o cancelamento da série por parte da Fox levou a uma enorme indignação dos fãs nas redes sociais. Indignação essa que fez com que a NBC a resgatasse num espaço de 24 horas. Para quem não conhece, Brooklyn Nine-Nine é uma comédia policial baseada na fictícia Delegacia 99 da NYPD e equipa que a compõe. Jake Peralta, interpretado por Andy Samberg, é um detetive talentoso, mas que leva o seu trabalho pouco a sério. Isso muda quando o capitão Raymond Holt, representado por Andre Brauer, chega à delegacia. Os clichês e estereótipos comuns dos policiais e das séries de comédia da atualidade mostram-se desde logo inexistentes. Holt apresenta-se de imediato como o primeiro capitão negro abertamente gay em Nova York. O sargento Terry Jeffords, apesar de fisicamente intimidante, é a pessoa mais doce na equipa. Já as detetives Amy Santiago e Rosa Diaz, ambas latino-americanas, são sempre retratadas como fortes e nunca se submetem a estereótipos étnicos. Para além disso, num dos episódios mais recentes, foi revelado que Rosa é bissexual, um tópico que, a partir daí, começou a ser bastante abordado na série, algo pouco comum na televisão. Também outros temas, como racismo, transfobia e sexismo, são muitas vezes expostos em Brooklyn Nine-Nine, que apesar disso, nunca se torna chata. Estas situações são sempre tratadas com humor afiado, cuidadosamente atribuído a cada personagem segundo a sua personalidade e as particularidades do ator que a interpreta. As qualidades da série traduzem-se em inúmeras nomeações e prémios recebidos, entre eles 2 Golden Globes em 2014. Depois de resgatada pela NBC, a estação televisiva anunciou que a 6ª temporada vai ter apenas 13 episódios e vai sair na primavera de 2019. This job is eating me alive. I can't breathe anymore. Spent all these years trying to be the good guy. The man in the white hat. I'm not becoming like them. I am them. What are you doing, weirdo? I'm doing the best speech from Donnie Brasco. What's up? This precinct is doing fine, but I want to make it the best one in Brooklyn. Where do we start? We start with him. I just wish Captain McGinley never left. He was the best. Just liked him because he let you do anything you wanted. I'm your new commanding officer, Captain Ray Holt. Speech! That was my speech. Permission to take a selfie of the two of us, sir? Permission denied. Too late. I think he's dead. 5 felonies in 1 week. Light him up, Boyle!
Olá, eu sou a Bárbara e hoje trago uma música que deu no episódio final da 7ª temporada de Suits. O nome é Fickle Game e é do Amber Run.
fast enough to get away. And old enough to know I'll end up dying, not young enough to forget again. I'm sick of fickle games, 'cause life's a fickle game we play.
This is Chuck Bill once again with our TV special of the evening.
Oi gente, eu sou a Sofia e esta semana sou eu que vos trago o Recordar é Viver. Legend of the Seeker estreou a 1 de novembro de 2008, lá nesses tempos remotos da década passada. Mas, mais remoto ainda, é o nascimento desta história, que já tem 24 anos. Em agosto de 94, Terry Goodkind publicava Wizard's First Rule. Foi a introdução de um mundo que em janeiro ganhou o seu 19º livro. Esta série de fantasia, aventura e romance segue a história de Richard Cypher. A saga The Sword of Truth passa-se num mundo fictício. Tendo sido filmada na Nova Zelândia, é uma espécie de terra mágica de na época medieval, dividida em três províncias, Westland, The Midlands e The Harrow. A vida de Richard muda radicalmente quando seu pai é assassinado. Em fuga, descobre uma mulher na floresta, Caithlin Amnell. Esta nova realidade para que é transportado altera tudo em que acreditava e fala-o questionar tudo o que pensava saber. Caithlin é uma confessora, membro de uma antiga ordem de mulheres que dedicam a vida a proteger os outros. O vilão nesta temporada é Darkan Rall. É ele a razão de Caithlin vir em busca de Richard, o futuro Seeker, e de um feiticeiro da primeira ordem, Zedek Azul Zorander. Juntos vão enfrentar muitos desafios e lutar para salvar o seu mundo. Apesar de se direcionar para um objetivo final, a série da ABC está estruturada de forma a que cada episódio tenha uma narrativa individual distinta. Na segunda temporada, a série evolui para uma nova demanda, a derrota do Keeper of the Underworld, que quer unir o mundo dos vivos ao mundo dos mortos. Pode não ser uma produção como O Senhor dos Anéis, mas Legend of the Seeker é, definitivamente, uma série épica, que nos transporta para um outro tempo e um outro espaço. Como todas as boas séries, agarra-nos do primeiro ao último segundo. Há ainda o bónus de ter uma banda sonora poderosa. Para quem gosta de emoção, efeitos especiais e personagens com nomes impronunciáveis, esta é a série perfeita.
You have a great destiny ahead of you. If you're willing to accept it. The greatest evil of all. You and only you can stop him.
Olá, eu sou o Diogo e trago-vos o último perfil do ator deste semestre. Para acabar em grande, falo-vos do ator principal de uma das minhas séries favoritas e que é também uma das personagens da TV que mais me marcou. Falo, pois, de James Roday, conhecido pelo seu papel como Sean Spencer na série Psych. O ator americano nasceu em San Antonio, no Texas, a 4 de abril de 1976, com o nome James David Rodriguez. O seu pai era mexicano e a sua mãe americana. Estudou teatro e decidiu adotar o nome James Roday para evitar confusões. Participou numa série de peças e ainda entrou em alguns filmes, como Rolling Kansas ou The Dukes of Hazzard. Em 2013, decidiu estrear-se na realização com o filme Gravy, que foi também por ele escrito. O ator alcançou a fama em 2006, quando foi escolhido como protagonista da série Psych. Na série, James Roday interpreta o papel de Sean Spencer, um detetive psíquico falso que se apoia no seu olhar apurado e no seu sentido de humor para resolver os casos mais difíceis. A série prolongou-se até 2014, com 8 temporadas. Este papel valeu-lhe uma série de nomeações a prémios de melhor ator, entre eles o prémio Satellite.
Hold it! I repeat, are you psychic?
Yes, I am.
A person of psychic ability.
I am.
With the ability to see into the future.
I am. I'm so psychic, I can't even believe it. You want to try it in Spanish? Sí, mucho clara de Dante. Estoy sin parrillas.
You just said that you were legless.
You're legless. This is not me. This is a guy with similar hair and no idea how to style it.
Hey, I think we've heard about enough of this, Carlton.
Chegamos ao final desta emissão, e com ela, o final do semestre. Esperemos que tenham gostado deste ano. Depois das férias, voltaremos a trazer as nossas recomendações de séries para que nunca fiquem sem algo para ver. Dizemos adeus ao semestre e olá às férias, ao som de Let's Go to the Mall de Robin Sparkles, da banda sonora da série How I Met Your Mother. Boas férias e boas séries!